Bem-vindos, terapeutas da conspiração. Estamos ao vivo no Rumble e bem-vindo ao episódio 106. Cara, ainda tô meio perdido com o OBS desde que eu saí do StreamYard. Ainda não sei se ele tá ao vivo, se não tá, eu tento ver. Eu espero que esteja ao vivo. Então, esse é o episódio 106 do Terapia da Conspiração. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. E hoje vamos falar, é claro, das eleições municipais no Brasil, dos resultados, pelo menos os resultados que já foram confirmados, né, que não tiveram segundo turno. Isso dá um total aí de 5.466 prefeituras, se eu não me engano. Mas isso é a parte, isso dá o quê? Dá tipo metade das cidades do Brasil? Quantas cidades tem no total no Brasil? Vamos ver. Quantas cidades tem o Brasil no total? Então o Brasil, ah não, dá mais ou menos tudo mesmo. O Brasil tem, eu não sei por que na minha cabeça tinha umas 10 mil cidades do Brasil. Mas é isso então, quase todas as cidades aí, algumas vão para segundo turno, né? As capitais, algumas outras cidades também maiores aí, mas a maioria a gente já tem o resultado. E a grande novidade aí do que saiu das eleições municipais é que o PSD, né? O PSDB sem B, o Partido Social Demagogo, ficou com 874 cidades passando na frente do PMDB sem P, né, o Movimento Demagogo Brasileiro, que teve que até então sempre teve o maior número de capitais, desde sempre, né? Acho que desde a, sei lá, pelo menos aí desde o 2000, com certeza. E antes ninguém se lembra, então desde sempre. E o PL do Bolsonaro ficou com 509 prefeituras, enquanto que o PT ficou com 248. E o PT ficou aí bem para trás do PL, né? Tem quatro partidos ainda entre o PT e o PL. E se você vê o PT, ele tá bem no corte. Ali, antes de chegar no PT, já dá 80% das cidades, se quiser fazer aí uma curva ABC dos partidos mais relevantes, é o 20% que ficam com os 80% das cidades. Então, mas não é o pior momento do PT. Na verdade, o PT melhorou em relação a 2020, que ele teve cento e poucas cidades e agora foi para 248. Deu aí uma diferença do que é de uns 20%, talvez quase 30% aí. Mas tá mal. Ainda tá mal para ser o PT, né? Mesmo se pegar ali junto com o PSB, que ficou na frente do PT. Se juntar o PSB e o PT, empata com o PL, entendeu? E se você pega, né, os dois partidos ali, que o PSD e o MDB, que tiveram 30% das cidades, que é o centrão, né? E então ele vai ter que negociar muito aí para conseguir, sei lá, para conseguir alguma coisa no futuro. Mas o que que isso importa, né? Quem se importa com o prefeito? Cara, depende, porque na verdade o prefeito ele não pode fazer muita coisa em relação a tipo mudar as coisas. Tipo, o prefeito no Brasil não tem quase poder nenhum, mas ele pode ajudar ou atrapalhar a campanha do cara, né? Principalmente deputado, né? Que precisa dos votos regionais lá, tendo muitos prefeitos apoiando, vai ter aquela conversa. Oh, que legal, apaguei a luz. Vai ter aquela conversa ele vai ajudar minha região, ele vai trazer desenvolvimento para cá. Ele vai, sei lá, fazer alguma coisa. Então, é alguma coisa, né? Tipo, e aí, o PT vai ter que fechar muito acordo aí com o Centrão para conseguir aí em 2026 ter alguma coisa. E a presidência, tem que pensar assim, a presidência nem é tanto assim. Mas para conseguir colocar mais deputados lá do que a oposição, né? Do que. Por que que eu digo que a presidência nem tanto? Tipo, a eleição municipal meio que não reflete diretamente o que é votado depois no Legislativo Federal. E isso porque não está na competição os presidentes agora. Então não tem tanto essa visão de jogo de futebol. Mas quando tá na presidência, né, que tá lá o Bolsonaro fazendo campanha de um lado, o Lula fazendo campanha de um outro, isso tem muito mais peso do que esses outros partidos. Então a gente vê que, embora na prefeitura você tenha o PL e o PT lá atrás, na Câmara dos Deputados você tem o PL e o PT lá na frente, né? O PL com mais deputados e o PT em segundo lugar. E depois vem esses outros partidos que fazem aí. Que daí vão compor aí o governo ou a oposição, dependendo dos acordos, né? Cara, eu acabei com a luz aqui mesmo. Mas, sei lá, será que vai mudar alguma coisa essa vez? O que que a gente vê? O que eu vejo aqui é que no. Aí, voltei a luz. É que no. É que no perfil dos partidos que estão ali entre o PL e o PT, entre o PL e o Centrão, você tem um perfil bem centro-direita, né? Que vamos dizer assim, tem que entender, né? Eles não são ideológicos, né? A gente não tem nenhum partido no mundo hoje em dia, acho que nunca teve, entendeu? Mas eu só posso falar pelo partido que eu conheço. E nenhum partido então é ideológico. O que vai valer é o interesse na hora ali. É claro que mesmo eles não sendo ideológicos, eles têm tendência. Então é muito mais fácil eles irem para um lado do que para o outro. Que nem é muito mais fácil o Bolsonaro fazer o Progressistas, o União concordarem com pautas conservadoras. Do que o Lula fazer eles concordarem com pautas socialistas. Mesmo que às vezes aconteça. É só assim. Qual que é o toma lá da cá, né? É sempre a parte que. É sempre a parte que vale mais, é isso, né? Se você consegue comprar a Câmara, como foi feito. Entendeu? A gente tem o caso do Mensalão, a gente tem o caso do Petrolão, a gente tem todos esses. E isso é tipo é um livro-texto do socialismo, né? A gente vê em outros países, a gente vê aqui na Colômbia que existe essa. Mesmo que não seja uma compra através de dinheiro por trás das câmeras, mesmo que seja uma compra através de dinheiro institucional, sabe? Através de, se você votar para o que eu quero, eu vou liberar a verba que você está precisando. Se você não votar no que eu quero, eu não vou liberar a verba que você está precisando, vou colocar empecilhos. Tem todo um caminho para, mesmo sem fazer coisas muito corruptas, ainda assim fazer coisas levemente corruptas, ainda passar e comprar o voto desses congressistas. Então, e isso é, na verdade, essa muita gente reclama. Muita gente acha, não, seria legal se todos ali fossem éticos e morais e não sei o quê. Cara, eu não sei até onde é legal isso, porque você fala isso pensando que eles vão pensar igual você pensa. Mas se você pensar que eles, na verdade, estão do outro lado. Entendeu? Então, por exemplo, se você pensar assim, não, eles tinham que agir por convicção. Cara, e se a convicção deles for, sei lá, colocar leis de tipo, se você roubou qualquer coisa, cortar a mão. Daí eu acho melhor que eles sejam bem corruptos e não fiquem brigando muito para colocar isso em pauta. Mas não dá para saber, não dá para saber o que seria se não se fosse de outro jeito. A gente só sabe que é o jeito que é. E não é só o jeito que é aqui. O que eu falo que é melhor aqui, principalmente porque tem tipo zilhões de partidos que são completamente vazios em termos ideológicos, que é o centrão, né? Tipo, ele se alia com a direita, se alia com a esquerda, não tem muito ali uma ideologia, é mais onde ele vê mais vantagem. E isso acaba sendo bom porque do mesmo jeito que ele serve como um empecilho muitas vezes para medidas que vão tirar regulamentação, que vão passar, ou que eles passam coisa imbecil só porque ninguém liga, sabe? Tipo, ah, vamos passar aí para proibir o canudinho. E daí, beleza, ninguém mais pode usar canudinho porque os caras lá nem pensaram direito e passaram isso aí e proibiu o canudinho, sabe? Ah, vamos passar aí que não pode usar Bitcoin. E daí causa um monte de transtorno só porque os caras não entendem direito isso. Pelo menos isso serve para ser um freio também, né? Por exemplo, o caso do impeachment da Dilma, né? Por que que a Dilma sofreu impeachment? Simplesmente ela já não tinha mais poder ali para fechar acordos com a galera, ou eles não quiseram, ou eles tentaram armar alguma coisa. E não deu certo, mas o resultado disso foi que essa galera foi lá e votou pelo periquito, pelo papagaio, pelo que fosse, menos pelo que eles estavam votando ali, né? Que eram as pedaladas fiscais que em outros governos eles nunca deram moral. Ali eles resolveram votar e tirar a Dilma. E na verdade, no final é isso que importa, né? Se a pessoa que está ali votando vai votar para uma causa que vai melhorar em questões de liberdade ou se vai piorar em questões de liberdade. E esse podcast já virou completamente libertário agora, já que o Davi não está aqui. Eu nem tenho ele para fazer o contraponto aqui, o que é ótimo. Eu falo aqui e eu não tenho ele para falar. Ah, mas veja bem, Ariel, é que se as pessoas votassem direito. Não tem, já acabou. Aqui já virou completamente ancapistão. Cara, às vezes era bom ter esse contraponto aqui. Talvez, né, a gente virasse um centrão de podcast, pá, a gente faz acordo, né? Podia pegar o Davi, né, representando aí a parte conservadora cristã da sociedade, eu ser o ancapistão, e a gente pegasse aí um socialista de universidade, né, de ideologia de gênero e 10 mil pronomes, ia virar um podcast centrão. Mas agora tô só eu aqui, então é só meu ponto de vista que vai. Na visão não tem mais moral aqui. Brincadeira, Lesão, tô esperando você voltar quando o Brasil voltar a ser democracia. Quando se te soltarem da cadeia aí. Mas então, o que acontece é isso, ele acaba sendo um freio Porque imagina se a Dilma não tivesse sofrido impeachment e se ela tivesse conseguido passar tudo que ela queria lá daquela, como é que era, nova planilha econômica? Sei lá qual que era. É tipo assim, nova planilha econômica, dois pontos, o comunismo que vai dar certo agora. Cara, é a coisa mais imbecil do mundo, né? E podia ser que se você não tivesse esses caras do Centrão e ao invés desses caras do Centrão fosse tudo PT, fosse tudo esquerda, tava fudido, né? É mais ou menos isso que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem ali dois partidos, que também a maioria das pessoas que estão naqueles dois partidos, eles a convicção deles muda muito conforme o tempo, né? É só você ver os caras que sempre foram democratas, né? Do Partido Democratas. E daí ele, do nada, agora eles são tratados como os piores republicanos. Mas eles nunca mudaram de opinião. O partido mudou de opinião. partido mudou de imagem. O Donald Trump mesmo, Donald Trump, ele era do partido, ele era afiliado do Partido Democratas a vida inteira. E de repente ele virou o pior exemplo da direita, a extrema direita. Qualquer um que fala qualquer coisa do Donald Trump nos Estados Unidos, automaticamente a MSNBC lá, a CBS, vai te chamar de extrema direita, de alt-right. Isso é imbecil, tipo, o cara não mudou a visão dele de mundo. Ele tem a mesma visão de mundo que ele tinha desde que ele fez o filme lá com Macaulay Culkin. O que que mudou? Mudou a posição dos caras do partido, né? A posição do partido. Mesma coisa o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald não mudou de opinião. Ele ainda, tipo, eu olho pra ele e vejo, beleza, é um cara de esquerda. A visão dele é de esquerda, mas não pros caras de esquerda. Dos caras de esquerda de hoje, o Glenn Greenwald é um fascista. É um fascista só porque ele quer liberdade de expressão. Por mais incoerente que seja, é assim que essa galera vê. Então, como é, então, assim, pro bem ou pro mal, o Centrão tá lá. E na minha opinião, é bom que ele esteja lá. E é bom que existe essa fatia de mercado no Senado, né, que possa atuar aí como freio quando se está fazendo uma coisa completamente estúpida que vai quebrar o país. Certo? Porque se você deixa... Também é a mesma coisa, é ruim, porque, por exemplo, para que entre um cara, né, estilo Milei e consiga fazer o que o Milei está fazendo na Argentina no Brasil, quer dizer que o Brasil tem que estar numa situação muito ruim, muito crítica, como a Argentina estava. Por quê? Porque você tem que convencer esses caras, tchim-tchim, convencer esses caras a estar do seu lado, a fazer o que você quer. E se o país está indo bem, é mais caro fazer isso, certo? Se o país está na merda, fica mais fácil. Pro outro lado também, né? Se o país está na merda e a galera vê que a solução é um regime socialista, também fica mais fácil para os caras se o país está na merda, entendeu? O que, bom, pelo menos no cenário atual, não é o que parece. Tipo, o Bolsonaro, eu achava que ele ia ser um Macri. No fim, ele não foi um Macri, eu acho que ele fez coisas melhores. Tem aí a pandemia no meio, mas mesmo com a pandemia, eu acho que ele conseguiu se dar melhor que o Macri se deu lá na Argentina, né? Porque foi isso, a Argentina pegou e colocou o Macri, que era um direita liberal, que ele ia resolver. Depois de, sei lá, acho que 15 anos ou mais de Kirchner, ia ter o cara lá que ia tirar o socialismo e ia colocar ideias econômicas liberais. E aí o cara não fez nada, tipo, não mudou nada. Deu 4 anos e eles colocaram de volta o kirchnerismo, né? Dessa vez com o Alberto Fernandes, que continuou fodendo tudo e daí foi pro buraco mesmo, até que daí chegou o Milei lá. Então, e lá é a mesma coisa que aqui. Você também tem vários partidos, você não tem, entendeu? Não é a mesma coisa que Estados Unidos, que Canadá, Inglaterra. Bom, Inglaterra você tem vários partidos, não, mas acho que não tem tanto assim pra conseguir ter um centro, para conseguir ter um mercado de partido, entendeu? Porque uma coisa que é interessante é que o Brasil tem um mercado de partido. Não é? O Bolsonaro, quando ele estava vendo que partido que ele ia, foi tipo um jogador de basquete lá fazendo draft, vendo qual que é a equipe que vai oferecer mais, qual que... Então, existe um mercado e acaba sendo melhor assim do que se não tivesse. Imagina se tivesse dois partidos no Brasil. Imagina se no Brasil, né, na época que o forte de partido no Brasil era PSDB e PT, eles decidissem que iam extinguir todos os outros e só ia ter PSDB e PT. Cara, a gente tava fudido. Porque naquela época, a gente não sabia que era a mesma bosta, PSDB e PT. E é por isso que o PSDB tá, tipo, zumbizando. Ele conseguiu mais prefeituras que o PT, mas ele tá em queda, né? Enquanto que o PT ele conseguiu um pouco mais. Na verdade, o que provavelmente que vai acontecer é que a galera do PSDB, que é mais de esquerda, vai acabar votando no PT, entendeu? Não, ninguém vai lembrar mais que PT e PSDB eram essas coisas antagônicas. Tipo, eu já não me lembro tanto assim, não é sempre que eu lembro. Só às vezes eu vejo o Alckmin, daí eu lembro. Quando eu vejo o Alckmin lá, claramente eu lembro. Eu falo: caramba, mano, eu queria saber o que que aquela galera lá da USP tá falando do. Porque eu lembro de fazer lá a ocupação da USP contra o Alckmin e essa galera era tudo PT. O que que eles acham do Alckmin agora? Que ele tá. Que ele tá junto com o Lula. Qual que é a desculpa, né? É tipo, ah, daí é só o cara pra daí, quando o Lula se foder, eles poderem pôr a culpa. Ele é tipo outro Temer, né? E então, então é isso. Tipo, eu espero realmente que o resultado das eleições municipais se reflita no legislativo, porque eu acho que ainda não tem um Milei brasileiro, entendeu? Que o Brasil não tá no momento tão crítico que um Milei vai salvar. E é foda, porque se for ver bem, é melhor que nunca chegue, porque precisa, né? A Argentina tava numa situação deplorável. Talvez tem que espera ter um pouco para onde fugir para o Brasil poder quebrar de vez, né? Tipo, porque a Argentina, eles ainda conseguiam fugir pro Brasil, para que mais? Colômbia, acho que tava bem, apesar de já não tá mais. Mas é. Sei lá, eu espero que o Brasil não quebre, mas tá quebrando. Também é aquela coisa, a gente fala as coisas e tem uma galera que acha que porque você está fazendo uma premonição, né? Você está colocando ali. Se eu falo assim, ó, o judiciário não tem como se sustentar do jeito que é. Né? Eu falo, uma hora ele vai quebrar. Eu não estou falando judiciário STF, essa é uma coisa que eu pensava, cara, acho que já faz. Que uns 5 anos, 5, 6 anos, para mais ainda se bobear. E eu lembro que tinha amigo meu que ficava pistola comigo, porque ele entendia, né? Ele trabalhava no sistema judiciário, e ele entendia que eu estava desejando que ele perdesse o emprego. Mas eu não estava desejando, eu estava fazendo uma análise. É tipo assim, eu olho o carro que você está dirigindo, tá ligado? Eu olho aquele. Sei lá, o carro é um Corsa tudo zoado, tá ligado? Você vê, tipo, é um Corsa caranguejo, assim, aqueles que já deu PT, ele anda meio de lado, assim, ó. O cara tá andando, a roda traseira tá andando do lado dele. Você fala assim, cara, eu acho que não tem como você pegar a estrada com esse carro, ele tá muito ruim. É perigoso você se acidentar. E ele fica puto comigo que eu estou desejando que ele se acidente. É tipo isso, tá ligado? Tipo, a gente tava, né? Tô conversando, tal, a gente fala das coisas, você pode falar. Ah, eu acho que o judiciário é insustentável. Ele ainda não deu o braço, esse meu amigo ainda não deu o braço a torcer nisso. Talvez ele nem tenha que dar, porque talvez não seja insustentável. Eu achei que já tava mais perto do fim do que realmente tá. Apesar de que todo esse extremismo do judiciário brasileiro me parece que é uma coisa que se faz quando o poder tá minguando, né? Porque se você tem muito poder, você não precisa dar brecha, você não precisa aparecer. Quando você tem que ir atrás de todo mundo, quando você tem que fazer disso uma coisa mais escandalosa, pegar pessoas para Cristo, como o STF pegou o Monarque, e tá pegando várias pessoas no X, né? Pegaram o Alan dos Santos. Isso quer dizer que não tem tanto poder quanto tinha um tempo atrás, talvez. Porque quando você tem muito poder, você consegue fazer as coisas sem aparecer. Você consegue passar por cima disso, né? Aquela coisa de um cara que é muito foda, ele abre um processo contra, tipo assim, imagina o Elon Musk. O Elon Musk começa a abrir processo contra blog que tem tipo 50 50 matérias lidas por dia. Tipo, é um blog, que é um blog, tipo, não é alguém que está tentando fazer um blog, já é um blog, mas tem 50 pessoas por dia que lê aquele blog. Então é um blog bem pequeno. E daí o Elon Musk começa a processar esses blogs porque estão falando mal dele, por difamação. Cara, o Elon Musk vai sair como o imbecil da história, né? Isso não vai sair bem pro Elon Musk, porque ele é um cara muito grande para fazer isso. Enquanto isso, né, se o Elon Musk simplesmente vê e fala assim, é a opinião dele, ele sai como um. Então faz essa analogia e pensa em que situação que a gente tá hoje do judiciário. Ele tá mais perto do. Ele fala o que ele quiser. Que nada a ver. Ou ele tá mais perto do Elon Musk processar blog pequeno. Não. E aí a gente vê. Mas é isso então. Como é bom ter o Centrão como o judiciário. Ah, o que ele. Eu tava falando, o que ele já deu o braço a torcer para mim é quando eu falei, e falei bem antes de ter ChatGPT, porque senão também era fácil fazer essa previsão. Falei que o trabalho, maior parte do trabalho do sistema jurídico como um todo, não só do judiciário estatal, mas também pensando assim na parte privada de advocacia, tudo, que tudo isso poderia ser feito através de. Eu não sei se eu usei o termo inteligência artificial. Na época, eu não sei se eu já usava, se já se usava. Eu acho que eu posso ter usado machine learning ou alguma coisa de ou pode ser que eu tenha usado só, tipo, por computador, que o computador vai fazer sozinho. Não sei, porque faz bastante tempo isso. Eu acho que deve ter sido, tipo, 2014. Não sei. O que era uma coisa, tipo, era só ver onde tava. Tipo, ver qual que é. Eu vou lá. Que nem uma vez eu tomei uma multa de trânsito e eu fui recorrer dessa multa de trânsito. Eu fui lá na internet. E vi um modelo de como se recorria dessa multa de trânsito, porque não teve flagrante, não coletou assinatura, nada, e nem foi radar com foto, nada. Simplesmente o cara achou que me viu e me deu uma multa. E eu recorri dessa multa de trânsito e usei lá um exemplo da internet que já era um modelo feito, você só trocava pelas suas necessidades ali e foi deferida o recurso, então eles tiraram a multa. E então, naquele momento eu já vi, cara, isso aqui daqui a um tempo vai ter um computador que pode fazer isso. Entendeu? Porque você vai juntando essa quantidade de dados e vai vendo o que dá certo, o que dá errado, e vai chegar um momento que você vai ter para cada situação específica um modelo de recurso. Então você não precisa mais da pessoa que escreve o recurso. Você precisa da pessoa que interpreta o que o computador dá e corrige falhas, porque o computador é falho. Então, num lugar que trabalhavam, sei lá, 100 pessoas fazendo o recurso, você vai precisar de 10 analisando os recursos que a máquina te deu. E isso, para mim, era uma coisa óbvia de que o caminho era esse. E que foi confirmado já, tipo, agora com o ChatGPT. Várias pessoas que trabalham, não sei se no Brasil, mas com certeza na parte privada, várias pessoas que trabalham com lei usam o ChatGPT para pesquisar. Se não usa, tá perdendo tempo, porque em todos os outros campos a galera usa, né? Então é claro que nesse campo também. E se você for ver o trabalho de um juiz escrever uma sentença, que não é o juiz, né? Ele tem os assessores lá que escrevem a sentença. Esses assessores também, eles podem ser. É claro que isso não vai acontecer porque é emprego público. Então não, aí não vai acontecer. Mas o que vai acontecer é que, como você vai ser muito mais fácil escrever recurso Se o judiciário não se adaptar na parte de resolver esses recursos, então você vai ter uma fila muito grande e vai chegar uma hora que até para um serviço público vai ficar inviável ter o judiciário. E as pessoas vão acabar saindo do judiciário e fazendo resoluções extrajudicial com empresas que usam inteligência artificial para isso. O que para o judiciário pode ser que, né, pense, ah, é menos trabalho para o judiciário, eles vão ganhar a mesma coisa e fazer muito menos. Mas no longo prazo, acaba que o judiciário acaba sendo ignorado. Então, acaba perdendo poder, o que para eles é muito ruim. E meio que era essa a minha pilha de talvez o judiciário ele vai acabar, porque ele não vai conseguir mais ter o controle da justiça, ele não vai conseguir mais ter o monopólio da justiça. E mesmo. E se as pessoas não usam mais o judiciário, vai ficar muito difícil você sustentar isso, você sustentar toda essa banca que você dá, porque você tem um regime muito diferenciado para o judiciário do que você tem para os outros. E quando isso não gera voto de volta, não tem por que um congresso continuar, um congresso e um executivo continuar fazendo isso, sendo que eles podem aplicar toda essa grana em outra parte que vai retornar voto para eles. Porque. E essa é uma visão cínica da coisa, mas é assim que eu vejo mesmo. Que o que vai gerar alguma diferença lá são os interesses deles, não o que é melhor para a nação. E acho que isso é simplesmente como a coisa é, não como as pessoas gostariam que fosse. Mas é isso. Cara, acho que ficou um episódio extremamente curtinho hoje. Ah, deixa eu só comentar mais uma coisa, já que temos tempo aqui. Eu deixei aqui meio que no talvez. Mas a Anatel fez um hackathon. Para quem não sabe o que é hackathon, é tipo um desafio onde você junta desenvolvedores num curto espaço de tempo para eles desenvolverem uma solução para alguma coisa. Então, normalmente dura tipo uns 2, máximo 3 dias aí, onde a galera fica, eles desenvolvem assim, quase sem dormir. E é aquela coisa, sabe? O desenvolvedor, ele demora 2 meses para entregar um componente de UI, assim, um botão. E daí, quando ele tá no hackathon, ele entrega um sistema completo em 3 dias. Essa é a piada da coisa. Mas é que realmente dentro da Hackathon você não precisa entregar o sistema completo, um, e dois, você não tem ninguém falando o que você vai fazer, é a sua equipe falando o que vai fazer. Então vocês propõem uma solução, vocês testam lá, depois isso vai ser julgado e o ganhador, né, vai ganhar alguma coisa, né? Quem ganhar primeiro, segundo, terceiro lugar. Então a Anatel fez esse Hackathon para desenvolvedores acharem uma solução para bloquear TV Box no Brasil. Cara, e eles ofereceram, tipo, o prêmio é 7 mil reais, tá ligado? 7 mil. 7 mil reais, se você oferecer. Vamos dizer assim, eu faço a solução, ganho 7 mil reais. E daí você. Fala, você tem ali como passar pela sua solução e você vender isso, eles vão te pagar muito mais de 7 mil reais. Então, eu não sei se gera. E eu vi aqui quem que ganhou, já teve os ganhadores lá do Hackathon divulgado. Não consegui achar sobre a solução, é claro, eles não vão divulgar a solução porque senão a galera já começa a trabalhar para quebrar isso. Mas mesmo assim, eu acho que não vai vingar nada, não. Eles fazerem. E por que que eu acho que não vai vingar? Porque é toda a questão de você tentar ir contra a pirataria de usando força bruta, né? De você tentar ir contra a pirataria, tentando proibir a pirataria. E a pirataria, ela não pode ser proibida. Ela pode. Se você tiver muito recurso para isso. Mas é aquela coisa, você tem a televisão a cabo e por satélite, que já é um produto caro para a realidade brasileira, já é um produto caro. E para a realidade também, não é uma coisa que a galera usa mais. O que a galera usa hoje é serviço de streaming, né? Então, você ir contra a pirataria, você coloca um custo maior em toda a infraestrutura de você ter que proteger o sinal das antenas, ou sei lá como eles vão fazer o sinal, codificar o sinal, né, encriptar, mudar o aparelho da TV, de todos os assinantes, fazer tudo isso vai ter um custo enorme. O que pode ser refletido também no preço da assinatura, o que vai causar que você tenha menos assinantes, o que vai gerar uma demanda maior por pessoas que usariam TV Box, que vai fazer com que tenham mais pessoas interessadas em quebrar toda essa segurança para oferecer o TV Box. Então é aquela coisa: quanto mais você aumenta a segurança disso, mais você dá um tiro no pé e você vai afastando pessoas desse produto, porque vai ficando um produto super caro. No fim, vai ficar uma televisão que, beleza, ninguém consegue piratear essa televisão. Mas também ninguém tá usando. Entendeu? Então, qual que é o ponto? Então, quando você lida com pirataria, é só você ver o Windows, né? O Windows conseguiu lidar com a pirataria muito bem. E como que ele lidou com a pirataria? Libera, deixa todo mundo piratear. Mas não empresa. Empresa não. Empresa a gente pega no pé. Empresa tem que ter licença. Escola. Agora eles dão licença para escola, né? Mas tudo que é enterprise tinha que ter a licença. Tudo que é professional tinha que ter a licença. Microsoft Word, mesma coisa. O Office, né? O Microsoft Office, mesma coisa. E aí o que que aconteceu? A galera já usava o Windows em tudo quanto é lugar pirata. E daí quando ela ia trabalhar, ela não ia conseguir trabalhar do mesmo jeito num Linux lá. Então o cara tinha que gastar uma licença lá para meter, né? Quando eu falo, tem que ser empresa grande, né? A padaria da esquina, se tiver pirata, acho que não vai dar nada. Mas uma Embraer da vida tem que ter tudo licenciado. E acho que a Embraer acabou. Eles andaram pegando, faz anos atrás, eu lembro, eles pegaram o Windows pirata na Embraer e eles tiveram que pagar uma porrada de multa lá. Então, a ideia é essa: não tem como você acabar com a pirataria. O que você tem que fazer? Ué, deixa piratear. Mas vai aonde que você sabe que você consegue fechar o negócio. Para você conseguir se sustentar. E eu nem sei, né? Não é o mesmo exemplo. Porque não tem empresa que precisa ter TV a cabo para funcionar. Com certeza toda empresa tem e paga assinatura. Mas sei lá como é que eles podem fazer. Talvez eles podem fazer um serviço que nem aconteceu o Spotify. Tipo, o Spotify fez com que piratear música se tornasse irrelevante. Né? Tem música pirata hoje? Tem. Se você quiser, você pode ir lá no Torrent baixar CDs, MP3. Você pode baixar até DVD de música. Pode baixar tudo lá no Torrent. Muita gente usa? Não. Não, porque é mais fácil você ir lá e escutar, entendeu? Você pode escutar o clipe no YouTube, você pode no Spotify. Daí tem uma versão premium, se você quiser, que daí não tem propaganda, não tem nada. Você pode, né, você pode escutar na ordem que você quiser, criar lista. Daí tem os outros serviços. Ah, não gosto do Spotify, né, mas eu gosto mais do Deezer. Agora tem Amazon Music, Apple Music. Tem tudo. Inclusive tem os que vai direto do torrent e que você pode pegar lá e vai. Mas isso não causa nenhum estrago. Onde que eles vão atrás, né, agora? Onde que eles pegam? Ah, tá usando a música para comercial, para fins comerciais, para essas coisas. Então daí eles vão atrás de processar com isso. Como eles não têm mais o que sair correndo atrás de ir contra a pirataria, né, prender aluno do colegial porque tava pirateando música, como acho que na Alemanha que tem caso assim. Então eles podem fazer desse jeito, ir atrás de quem tem uso comercial. O que é uma besteira do mesmo jeito, né? Porque, fala sério, você vai ficar ainda atrás porque o cara usou sua música para fazer um vídeo pra namorada no TikTok, alguma coisa assim. Nem sei se eles vão atrás disso, mas é um exemplo que seria bem tosco eles fazerem. Bom, eu acho que é isso, cara. Eu acho que TV a cabo, tá? Eu não tenho TV a cabo já faz pelo menos 4 anos, acho. E mesmo quando eu tinha porque comprei o combo, assim, era mais barato você comprar o combo com internet, televisão e telefone do que só a internet. Então, comprei o combo. Mas que eu só uso o serviço de streaming faz um tempo. E agora já tô até cansando do serviço de streaming. Porque agora é esse negócio de tipo, antes era só o Netflix. E você queria ver uma coisa, ou não tava no Netflix. Então a minha escolha era pagar o Netflix, não tá no Netflix, meios alternativos, né? Vamos ver aí. Meios alternativos. Se tá no, mas tudo tava no Netflix. Porque como só tinha o Netflix e era novidade, tudo tava lá. Você achava quase tudo lá. Quando você não achava uma coisa no Netflix, era porque tinha alguma briga com produtora e direitos autorais e essas coisas, e família do cara que morreu e tinha parte dos direitos, essas coisas. Mas o Netflix era muito bom. Eu acho, se eu não me engano, tinha uma época, não sei se ainda tem, mas tinha uma época que tinha show lá. Tipo, você queria ver o show AC/DC, live, não sei quando. Você achava lá, tinha umas coisas assim. Agora, sei lá, eu não tenho Netflix mais também para saber. Mas não tem mais no Netflix. As coisas que eu queria já não tinha mais no Netflix. Netflix só tinha os remake lá, umas coisas bizarras, tudo woke, tudo, né, fazendo recasting aí de fazendo a rainha da Inglaterra negra. Tipo, eu não sei o que é mais ofensivo, né? Se achar, se fazer, é a mesma coisa que, tipo, não é a mesma coisa. Mas você pegar a rainha da Inglaterra na época que existia escravidão e você fazer ela negra, não é mais ou menos a mesma coisa que você pegar e fazer o Hitler judeu? Tipo, talvez não seja exatamente a mesma coisa, mas tá na mesma linha de ser bizarro desse jeito, né? Tipo, a rainha ela tinha escravo. Sabe? Tipo, não faz sentido. Ela escravizava negros. E agora você vai fazer ela como uma pessoa negra e boa? Sei lá. Sei lá também. Talvez estou viajando e talvez a rainha não tinha, não. Ela só era conivente com o mercado, mas ela pessoalmente não tinha. Até porque se você é rainha, você não precisa. Você tem um país inteiro de súditos, né? Não, não são escravizados, são súditos. Que até hoje na Inglaterra, você não sabe, se você tem uma casa na Inglaterra, a casa não é sua, a casa é do rei. Ele só deixa você morar lá. Então você compra lá o título, mas o título é de vassalo. É tipo, você tem o direito de morar lá, mas aquele terreno é do rei. O que, sei lá também, não, no, mesmo numa, num lugar que não tem rei. Ela vai ser de alguém que, se quiser, vai tirar de você, né? Tipo, aqui, se o Boulos quiser, se ele tiver poder suficiente, ele tira de você a casa. Mas é isso, então. Que mais? Ah, não, eu tava no meio do assunto. Tô dando umas viajadas legal. Muito sono. Então é isso. E agora o serviço de streaming já ficou zoado, porque você tem que procurar a coisa que você quer no Amazon, você tem que ir no Paramount, você tem que ir no Star Plus, não é mais Star Plus, porque agora juntou com o Disney Plus. Daí você não lembra, se lembra que tinha no Star Plus, mas você não sabe se era o Star Plus ou se era o HBO Max, que também mudou agora, virou só Max. E daí já não tem mais as coisas que tinha antes, quando era HBO Max, tem umas coisas que parece que não tem mais, ou eles fazem menos propaganda. E fica muito confuso isso. E às vezes você só quer assistir uma televisão e passar um. Assim, você quer assistir um filme, não uma televisão. Ninguém quer assistir uma televisão mais. Mas você quer só assistir o filme. E daí às vezes falar, ah, mano, mas eu vou ter que achar o filme, até eu achar o filme, até eu ver que tá lá. E às vezes que nem assim, tá no Prime, mas no Prime da Amazon você tem que ainda, além de você pagar assinatura, você tem que pagar. Mas você quer ver o filme, daí já zoa. E daí uma vez eu tentei pelo o Apple. Como que chama do Apple? Ah, o streaming da Apple. E tinha lá, eu não assinava o streaming da Apple. mas tinha lá para eu alugar. Falei, cara, vou alugar. É bem melhor, não quero pagar a assinatura disso aqui, eu só quero ver esse filme específico. Daí aluguei, deu uma bosta, porque ele veio dublado e não tinha como mudar, entendeu? E daí eu falei, ah, mano, tipo, não, não dá. Daí eu peguei esse filme e achei, aí acabei pegando por torrent mesmo, e que se for. Então acaba, daí já tá ficando de novo mais fácil pra galera piratear do que assistir pelo streaming. Então talvez agora precisa de um agregador de streaming, né? Que nem agregador de notícia, que pega notícia de tudo quanto é lugar e monta lá. Tem um negócio que você junta ali e fala, olha, você paga R$ 50 por mês e você vai, que é o TV Box. Tô pensando agora, é o TV Box. Então o TV Box vai dominar e vai acabar sendo mainstream. E daí ele vai pegar a Anatel e mandar a Anatel atrás das TV a cabo. E vai fazer hackathon de como pode bloquear as TV a cabo para ficar só TV Box se não tiver mais TV a cabo. E daí é onde a cobra, a serpente, morde o próprio rabo. É isso que chama isso. Mas beleza, e com essa viajada eu vou ficando por aqui. Como sempre, muito obrigado a vocês que escutaram até aqui. Lembra que se você quiser mandar um e-mail, mandar para contato@terapiadaconspiração.com. Estamos no Rumble, se quiser deixar um comentário lá. Estamos também em qualquer lugar que você escute seu podcast. E temos nosso Twitter, se quiser mandar mensagem pelo Twitter também, é no @podcasttdc. E se você gostou desse episódio, compartilhe, ajuda esse podcast a se propagar. Aqui a gente perdeu audiência pra caramba. Eu reparei que a galera gostava da opinião do Davi. Tá fazendo falta. Acho que eu começo a viajar muito e a galera também viaja para outro lugar. Fala, ah, o Ariel tá viajando muito, deixa eu ir embora. E o Davi, ele me mantinha mais pregado na pauta, né? Então a galera gostava muito da opinião dele e então a gente viu, teve aí uma queda na audiência. Também eu não sei muito bem se é uma queda. É porque agora tá tendo Rumble, entendeu? Então na minha cabeça eu ia ter o que eu tinha lá no podcast, áudio normal, mais o Rumble. E agora eu tenho o Rumble, mas eu tenho menos no podcast. Mas pode ser que tenha uma galera que tenha apenas migrado e escutava lá e agora tá escutando pelo Rumble. E vendo o vídeo também, pode ser. A verdade é que, independente disso, compartilha o podcast aí com a galera, compartilha se gostou com um amigo seu, se você não gostou com um inimigo seu, e vamos ver qual é que é. Vamos. Também lembrando que eu tenho um podcast em inglês, então se você está aprendendo inglês, ou se você tem um amigo que fala inglês, ele é um podcast, esse é realmente já no nome, sobre libertarianismo, né? Ele chama The Libertário, né? Então, O Libertário. E ele é um podcast que trata de notícias da América Latina, em inglês. Meio que eu escuto podcasts desde 2015, que falam de política americana, de libertarianismo nos Estados Unidos. E agora eu tô fazendo meio que tentando chegar ao caminho inverso, levar para eles o que acontece na América Latina, aproveitando que está em alta, né, com Bukele, com Milei, e também que eles estão interessadíssimos no, na América Latina, porque eles cada vez mais eles têm latino-americanos lá, né, os haitianos que estão comendo os cachorros, os haitianos estão comendo os cachorros deles lá. E então tá uma época boa para fazer. E se você fala inglês, entende inglês, ou tem algum amigo que é americano e quer saber mais, então tem também o The Libertário. Tá no Rumble também. Faço live no Rumble também. Normalmente é mais pro final da semana, né? O Terapia da Conspiração, mais pro começo da semana. E lá por quinta-feira é o The Libertário. Então se você quiser acompanhar. E lembra de assinar também, né? Se inscreve aí no Rumble. Deixa o sininho aí para você ter a notificação. Como a agenda de live ainda tá meio complicada, tô acertando os horários, eu não tenho ainda para falar assim, olha, é todo domingo tal hora, ou toda segunda tal hora. Então os horários vão ficando meio complicados. Com o tempo, eu espero acertar isso aí, mas também agora a gente já tá chegando no Natal, entendeu? Por que que eu vou acertar um horário agora, se daí vai chegar dezembro e na verdade para mim já vai chegar novembro e vai foder tudo? Porque em novembro eu estarei no Brasil. Então, eu estando no Brasil, vai acabar. Eu não vou conseguir mais fazer a agenda do que eu combinei agora. Então, calma. Por enquanto, fica assim. É tipo domingo, segunda, no máximo terça. E daí pro ano que vem, vamos acertar certinho um horário, um jeito melhor aí para todo mundo que queira acompanhar o podcast ao vivo. E a mesma coisa vale para o outro podcast também. Como sempre, é isso aí, segue no Twitter e se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.